Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
Marcos capítulo 5. Esse texto fala a respeito de uma mulher hemorrágica. Ela sofria de uma enfermidade já por 12 anos, imagina, uma hemorragia, perdendo sangue, perdendo vida, qualidade de vida. Imagina, 12 anos, você conviver com perdas por uma semana, por um mês, por um ano, mas agora 12 anos padecendo de uma hemorragia. Diz o texto, e aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos. Tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Agora o versículo 27 diz, tendo ouvido falar de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. O versículo 34, Jesus disse a ela, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha só, não importa o nível, o tamanho do seu problema. Você já percebeu que os nossos problemas são maiores do que os problemas das outras pessoas? Sempre são maiores. Não importa o tamanho do problema, da adversidade, da montanha. Não importa. Queridos, muitas vezes uma pessoa pode resolver o nosso problema, um amigo. Se você tem problema de dinheiro, às vezes um amigo pode resolver o seu problema. Um banco pode resolver o seu problema. Mas existem situações que nem banco dá mais jeito. E não tem amigo nenhum que consiga ajudar você. Tem situações em que os médicos resolvem os nossos problemas. E são extraordinários. Existem situações que um bom advogado resolve. Existem situações na nossa vida que um psicólogo ajuda, resolve. Mas tem situações que nem psiquiatra dá jeito. Tem situações que médico nenhum dá jeito. Esta mulher, ela padecia de uma enfermidade. Não era uma coisa simples. Imagina você conviver com sangramento por 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, tudo, indo de mal a pior. Ela gastou tudo o que ela tinha, indo de mal a pior. Mas de repente algo aconteceu, e o que aconteceu para que ela alcançasse o seu milagre? Aqui que eu quero chegar. Porque nós estamos falando sobre os milagres de Jesus, parece que é coisa do passado. Mas Ele nos deixou como um ensinamento aquilo que Ele fez, aquilo que Ele falou, para que nós possamos viver e desfrutarmos de milagres hoje. A Bíblia diz que esta mulher ouviu falar de Jesus. Ouviu falar. Estava pensando assim, amiga, você ouviu falar de Jesus? Amiga, amiga, tem um homem que está fazendo milagres. Você já ouviu falar dele? Não, nunca ouvi falar. O nome dele é Jesus. Na verdade, não é só curando um cego, um paralítico. Eu já ouvi falar que ele ressuscita mortos. Que bom ter uma amiga assim, né? Amiga. Imagina. Por que você está aqui hoje? Porque é possível que uma amiga ou um amigo disse para você, olha, vamos lá naquela igreja. A igreja, ela é extraordinária, ela é maravilhosa. O apóstolo é lindo, estou brincando. Só faço graça para vocês. Já venci esse ego, tá? Eu estou brincando. Mas não é por causa de mim. Alguém está viajando e disse, apóstolo, eu viajei todas as quartas-feiras, agora você prega? O domingo você pregou nos quatro cultos. Falei, é verdade. Deus me deu essa oportunidade. Mas no mês que vem eu tiro folga. Pô, estou brincando. Aí os nossos pastores pregam e está tudo bem. Ela ouviu falar de Jesus. E o que ela ouviu falar? É que Jesus podia curá-la. Escute bem. Em primeiro lugar, como vem a fé? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. O primeiro ingrediente para que você alcance o milagre é ter a sua fé ativada. Aquilo que você está ouvindo no dia a dia, lá na sua casa, lá no seu trabalho, pelas redes sociais, está gerando algo em você. Alguma coisa está gerando em você. Eu fiz um limpa, deixei de seguir muita gente. Porque estava fazendo mal para mim. Por que que eu vou ter que ver algumas coisas que não são tão importantes assim? Ah, aposto, mas você vai ficar desinformado. Desinformado? Não, mal informado. Vendo e ouvindo algumas coisas. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir falar. Ouvir pela palavra. Nós temos no nosso canal no YouTube, ICG TV, ou ICG para você, milhares de mensagens para que a sua fé seja ativada. É você que decide ouvir ou não. É você que decide o que você está ouvindo. As vozes que você está ouvindo, muitas dessas vozes estão atormentando a sua alma, causando pavor dentro de você. Essa mulher já tinha procurado a resposta em todos os médicos, todos os especialistas, indo de mal a pior. Ela gastou tudo que ela tinha, todos os seus recursos, e não encontrou resposta. Mas ela ouviu falar de Jesus. A sua fé foi ativada. Olha esse, olha só. Aí a fé tem uma voz. Cri, por isso falei. E ela dizia: tem que falar. Precisa falar. Não fale as suas fobias, os seus medos, as suas preocupações. Fale a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. Escreva textos. Declare os textos. Libere como decretos proféticos. Ela dizia, e o que ela dizia? Se eu apenas tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Acontece que existia um protocolo que uma mulher com fluxo de sangue ou menstruada, ela tinha que ficar separada. Ela não podia entrar no meio de uma multidão. Ela veio romper os protocolos. Então ela ouviu falar, a sua fé foi ativada e ela dizia: se eu apenas tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Eu fico imaginando. A coisa não termina aqui. Simplesmente não falar. Tem que ter uma atitude. Tem que ter uma ação. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Você crê, você fala. Mas você age. Ela rompeu a inércia. E ela enfrentou uma multidão de pessoas. Mesmo aqueles homens que estavam ali blindando Jesus. Não era fácil não. Não era fácil chegar até onde Jesus estava. Os gregos vieram para falar com Jesus, eles não conseguiam ter acesso, eles fizeram um cordão de isolamento. E alguém vem e fala com Felipe: olha, vai lá e fala com André, que tinha hierarquia para poder chegar. Mas aquela mulher, ela rompeu com todos os limites. Ele dizia: se eu apenas tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Meu irmão, Jesus estava cercado pela multidão, aquela mulher entrou no meio da multidão, e de repente ela tocou nas orlas das vestes de Jesus. Ele falou, alguém me tocou. Ele falou, mas como alguém te tocou? Está todo mundo tocando. Na verdade, as pessoas estavam encostando. Aqui existe uma diferença, por isso que nós falamos. A igreja não é um lugar para você frequentar, a igreja é um lugar para você pertencer, é diferente. Atente para isso. Aí eu frequento a igreja. Não, você pertence à igreja. A vida está no corpo. Muitas pessoas estavam aqui, como que esbarrando em Jesus, era uma multidão, mas aquela mulher tocou e ele sentiu que saiu virtude. E ele parou e falou, olha, alguém me tocou. Como alguém te tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. E a mulher tremendo disse, foi eu que te toquei. E quando ela tocou, imediatamente ela ficou curada. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Nós estamos neste processo, entendendo, compreendendo, para nos tornarmos agentes de milagres. Você está sendo levantado por Deus nesses dias para ser um agente de milagres, lá na sua casa, lá no seu trabalho. Fale lá no lugar onde você trabalha. Diga, olha, vamos lá comigo. Fale de Jesus para ele. Não vai falar de mim, é de Jesus. Porque aqui eu só falo de Jesus. É Ele. E tudo diz respeito a Ele. É tudo para o louvor e para a glória do nome dEle. Ele é o início, Ele é o fim de todas as coisas. Eu quero conduzir vocês nesta jornada. Vai lá e ouça as outras mensagens. É uma série e uma vai estar conectada à outra. E começa a se mover em fé. E os milagres vão começar a se manifestar. Amém? Você pode fazer a sua declaração dizendo, eu sou abençoado, eu já fui abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, todo lugar que eu colocar a planta dos meus pés, eu vou tomar posse. Deus abençoa o trabalho das minhas mãos. Salmo 128, projeta aqui para mim. Olha esse salmo, o Salmo 128, projeta ele aqui. Salmo de número 128. Olha o que diz esse salmo, que extraordinário. Você pode fazer deste salmo o seu salmo. Você se vê lá. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Está falando de mim. Está falando de você? Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é reverenciá-lo, é honrá-lo, é respeitá-lo. Bem-aventurado é o homem, é aquele, é a mulher que teme ao Senhor. Mas aqui temos promessas para o homem. Bem-aventurado, algumas traduções dizem, é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Agora observe o versículo de número 2. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás. E tudo te irá bem. Olha que extraordinário. O próximo. A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Assim é a minha esposa. Uma videira frutífera. A videira produz o quê? Hã? A videira produz o quê? Puxa vida. Está dividido. Produz o quê? E com a uva se faz o quê? O vinho. Ele está babando aí. O vinho. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira. Olha que extraordinário. Eu tenho um pé de oliveira lá em casa, meu irmão. Essa semana eu fui de manhãzinha bem cedinho. Ela vai nascendo os brotos. Eu fui tirando os brotos, porque é muito broto. É impressionante a oliveira. Lá no Setoque nós temos muitas oliveiras. O meu nome é Oliveira. Oh, glória a Deus. Jesus é a oliveira verdadeira. E eu estou nele. Olha só. A promessa é para os filhos. Os nossos filhos são como rebendos. São as nossas azeitoninhas. Ah, os nossos filhos são abençoados. A roda da mesa é promessa para aquele que teme o Senhor. Diz mais: eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. 50. Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Nós vamos ver os filhos dos nossos filhos. Amém? Olha que promessa maravilhosa. Este serzinho aqui deste salmo sou eu. Diga, sou eu também. Qual tem sido a sua declaração nesses últimos dias? Está difícil, né? Irmão, nem está difícil, a pessoa está dizendo, está difícil. É verdade. Oh, o ano passado foi bom, mas esse ano já começou meio, como diz o bispo, embruscado. Ei, vai ser conforme a sua declaração. Eu vou chamar o apóstolo, eu vou chamar o arcanjo para ver se resolve. É você que vai ser levantado. Os teus lábios ungidos para você mudar a sua confissão. A sua declaração. Meu irmão, o diabo sabe trabalhar, meu irmão. Não, apóstolo, eu sou um cara realista. Eu sou racional. Eu fiz economia, mestrado, doutorado. Agora eu estou ouvindo, acho que o Paulo Guedes, né? Ouço o Paulo Guedes, pelo menos. Você está ouvindo é o Satanás. Para ficar perturbado na sua cabeça. É a realidade do mundo. Então nós vamos caminhar na contramão. Preste atenção. Nós servimos a um Deus poderoso. É poderoso ou não é poderoso? Que Deus pode sustentar uma nação com quase 3 milhões de pessoas em um deserto por 40 anos? Que não tinha supermercado, não tinha farmácia, não tinha nada disso. Hã? Que Deus pode fazer isso? Você acha que Deus mudou mesmo? Não, mas era a nação de Israel. Meu irmão, a Bíblia diz que a nova aliança está baseada em melhores promessas. Se Deus sustentou uma nação por 40 anos em um deserto, você acha mesmo que Deus não pode sustentar você? Sai dessa crise, meu irmão. Sai dessa crise. É fácil você profetizar quando está tudo muito bem, mas quando o mar se levanta, é a hora de você profetizar. Quando você entrar no vale de ossos secos, é você chamar vida sobre o vale de ossos secos. Você está falando para a vida ou você está falando para a morte? Todos os textos que nós estamos trazendo, Jesus falou alguma coisa, ou alguém falou alguma coisa. Essa mulher, ela provocou o milagre dela. E por que você não vai provocar o seu milagre? Então mude a sua confissão. Preste atenção. O Satanás sabe trabalhar, meu irmão. Não pode haver o quê? Desperdício. Falo para a pastora Nina, eu chego aqui e falo, apaga as luzes da igreja. Não tem ninguém que apaga a luz. Não é? Lá em casa é assim. Meu irmão, sai apagando luz. Agora sou eu e o apóstolo, fica mais fácil. Mas ela já entendeu, ela faz também. Para que ficar uma luz acesa numa sala, num quarto, num lugar, e ninguém está usando? E olha que eu tenho energia solar. Eu pago cento e poucos reais de luz por mês. Para apóstolo, é verdade. Porque o mestre Adilson instalou um negócio lá em casa que produz energia, que sobra energia. Deus é tão bom comigo, ele falou, apóstolo, eu vou fazer para você, quanto você paga de energia? Eu falei, X, é o valor que você vai me pagar durante 2 anos, depois você não vai pagar mais nada. Deus não é bom para mim, comigo. Ele foi generoso comigo. Ele quis fazer. Mas já terminei de pagar também, não devo mais nada, a não ser o amor para ele. Mas pergunta se eu pago energia. 100 e poucos reais de energia por mês. Todo o nosso sistema aqui tem energia solar. O primeiro parque de energia nós construímos no CETOC. Pagar 20 mil de energia por mês? Imagina num ano, 240 mil. Imagina em 10 anos, 2 milhões e 400. Nós construímos quantas igrejas? Então, preste atenção. nós estamos numa jornada e que Deus está falando conosco, que os milagres são possíveis e estão disponíveis, mas precisa ter um agente. As nossas esposas, elas são extraordinárias. Pelo menos a minha é extraordinária. Ah, pastor, a minha não é tanto assim não. É também. É que você não está vendo que é. Você ainda está cego. Abram-se os olhos dessa homarada para ver a beleza dessas mulheres. Eita, hein, que bora, hein? Seu Abdala. Deus que abençoe o senhor, hein? Quantos anos o senhor tem? 78, numa quarta-feira na igreja, porque não está em casa. Veio para receber a palavra. Olha que extraordinário. Né, Souza? Sim, olha aí. Terceira idade está tudo aqui. Eu estou brincando. Meu Deus, o mais novo está aqui. Juntou aqui. Ó. Ei! Vamos lá? Vamos resolver as coisas? Mulheres, ajudem os maridos nas confissões. Marido, ajudem as mulheres. Irmão, o homem não é brincadeira não, o homem é racionalzão. E a mulher mais emotiva, tem mulheres que é um pouco diferente. Mas, dá uma ajuda aí, vai lá, é possível. Sempre é possível. A nossa cabeça diz que não é, a mulher diz é, e vai, e é. Não é assim? É desse jeito. Mas vamos ter que encerrar, porque senão semana que vem vocês nem vêm. Fala, ah, terminou muito tarde. Vamos orar? Eu vou orar com você. Mas receba isso. Se conecte. Não apenas assistir um culto maravilhoso. Não. Você está participando. Está envolvido. Comprometido. E o milagre vai acontecer. Seja ousado. Porque ainda sois tão tímidos. Profetize coisas grandes. Extraordinárias. Nós estamos aí com 5, 6 projetos. Tem uns 4, 5, 6 arquitetos trabalhando. Um estava dando conta, a gente foi contratando outros. Daqui a pouquinho nós vamos ter assim, o mural dos sonhos. E vai acontecer. E Deus vai abençoar você, prosperar você. Para você abençoar o reino.